Para a reportagem do Rumo ao Campo, nós conversamos com Amarildo Provenzi, técnico agrícola da Cotriel Dias Pomoso, que vai nos falar sobre as culturas de inverno, a nova estação que está chegando. O frio já chegou, estamos no outono, mas a próxima estação é o inverno. Amarildo, seja bem-vindo à nossa programação, então nos fale um pouco sobre as novas culturas, trigo, canola, enfim, todas essas cultivares que o inverno aí nos proporciona.
Nas saudações a todos os ouvintes. Realmente a gente está iniciando as culturas de inverno, né? Esse ano dá para se dizer um pouco atrasado, devido a nós ficarmos aí com 30 dias, dá para dizer quase debaixo d'água, né? Então atrasou bastante a questão do manejo para essas culturas de inverno, né? O manejo que eu falo, dessecação, né? Que a dessecação é crucial para você implantar uma boa lavoura de inverno, né? Mas agora, graças a Deus, o sol veio, né? E o produtor consegue fazer esses manejos e fazer as implementações das culturas de inverno.
Tivemos alguns contratempos na safra passada, safra de verão, né? E agora a expectativa para essa safra que vem agora, qual que é o carro-chefe dessa safra de inverno? Seria o trigo? Enfim, é o trigo sempre, né? Mas tem algumas cultivares aí também que são para fazer o manejo do solo que você falou, né, Amarildo?
Realmente. O Rio Grande do Sul, o carro-chefe do inverno é trigo. Você bem falou, nós tivemos atrapalho na última safra, né? E esses atrapalhos que eu falo é a questão de produtividade. Nós tivemos El Niño, né? Muita chuva e a cultura do trigo, ela não suporta excesso de chuva, principalmente após o seu espigamento, né? Que se dá lá em meados de agosto, né? E a gente teve muita chuva, agosto, setembro, outubro, e até mesmo afetando depois a qualidade dessa cultura, a qualidade de grão lá na colheita também. Então, devido a isso e também o preço, né, o custo de produção, a gente tem uma queda da área de plantio esse ano. Você tem uma ideia, e os ouvintes também, o ano passado, dentro da área da atuação da Cotriel, foi plantado 42 mil hectares de trigo. Esse ano a gente estima entre em torno de 27 e 28 mil hectares, então com uma quebra de área bem conceituada. Entrando dentro desse vácuo aí do não plantio de trigo, entrando outras culturas. Aumenta um pouco a área de aveia, essas aveias aí, opa, para produzir grão, ou para cobertura de solo, ou para alimentação de gado leiteiro e gado de corte. E também canola, que até então a nossa região não era uma região de plantio de canola, uma área muito pequena. Para ter uma ideia, o ano passado a gente plantou em torno de 300 hectares de canola. Esse ano a gente vai superar os 1.000 hectares, né? Pegando essa lacuna do trigo também.
A canola, os técnicos agrícolas mesmo, né, eles comentam que a dificuldade mesmo é na colheita da canola, né? Não é até no cultivo, mas sim na colheita. Se você explicasse para a gente qual que é essa dificuldade que tem no transporte, é no recebimento, é adequações que tem que ser feitas.
Sim. As maiores dificuldades da canola é no momento do plantio e também no momento da colheita, porque é uma semente muito fina, né? Para os ouvintes terem uma ideia, ele tem a dimensão aí de uma semente de repolho ou uma semente de rabanete, como ela é uma crucífera, né? É da família da crucífera. Ele tem praticamente o tamanho do grão das famílias das crucíferas, onde está incluído o repolho. Então, por isso que essa dificuldade. Então, no momento do plantio, regulagem da plantadeira, o produtor enfrenta dificuldade, né? Costuma sempre regular para grãos graúdos, como aveia, como trigo, como soja, né? Então, tende aos maquinários ser adaptado para essas culturas aí. Então, tem que pegar, tem que adquirir disco para canola mesmo, né? E depois no momento da colheita. Ela tem problema de debulha, então o produtor tem que antecipar um pouco a colheita aí para não dar um vento com ela seca e perder bastante. E também, né, tá com a colheitadeira muito bem regulada para que não perde grão no momento da colheita. E também o transporte, né, porque qualquer orifíciozinho que o caminhão tem, essa semente acaba se perdendo. A indústria, ela é longe, né? Ela é do noroeste do estado, então as caretas têm que estar bem vedadas, a coletadeira bem regulada, o armazém que vai receber tem que estar estruturado para receber um grão diferente. Então essa é a dificuldade da canola. Só que ela tem um bom preço, né? Uma precificação bem interessante, um custo de produção também não muito alto, entrando um ano agora de laninha de novo, que vai diminuir a partir de junho para frente, agora chuvas que tem tetos produtivos do produtor ganhar dinheiro com essa cultura.
Falando agora sobre o trigo, né? O que dá para esperar aí da cultura do trigo? O que são os imprevistos, talvez? Ou que os agricultores vão enfrentar agora? Seria o preço dos insumos? Seria o solo um pouco defasado em virtude das enxurradas? Explicasse para a gente qual é o maior atrapalho que possa ter no plantio do trigo.
A gente sabe que nos anos normais, aí, quando o clima corre de forma normal, nessa época aí, nós virando maio, iniciando junho, o produtor já está plantando a cultura. A data recomendada, o zonamento agrícola, inicia a partir de 21 de maio até final de junho. Então, nesse momento, o produtor já estava fazendo o plantio e até o momento o produtor não conseguiu entrar na lavoura para fazer o plantio e também muitos produtores ainda precisam fazer o manejo, a boa dessecação, o controle das invasoras. Mas o produtor, assim, a gente orienta que não dá para fazer a coisa tudo, né? A gente tem um mês ainda numa data, numa recomendação boa para plantio de trigo. Em anos de laninha, são invernos mais secos e mais frios. E relatos, se você pegar os relatos de todos os anos que dá laninha no inverno, tem previsões do setembro ser frios e com várias geadas nos meses de setembro. Então, o produtor ele pode fazer agora o manejo e fazer bem feito. A gente não pode implantar a cultura sem ser certificado que as invasoras estão bem controladas. Eu relato a Zevém, que é a principal invasora no meio do trigo, e os herbicidas, ela tem dificuldade de fazer controle depois que tiver as eventos de porte fora de estágio. Então, o que a gente recomenda? Esses eventos têm que estar bem manejado, bem controlado para você entrar implantando a cultura. Então, o produtor deve fazer. A maioria, o Azevém hoje está difícil. Glifosato, que há 5, 7, 10 anos atrás tinha um bom controle em cima do Azevém, hoje não tem mais. O Azevém está bem resistente para esse ativo, né? Então, o produtor tem que lançar mão de outros herbicidas. E um dos ativos que mais tem controlado o Azevém de forma eficiente são da linha dos Cletodin. Só que os Cletodin, o produtor tem que ter o cuidado que tem que dar um tempo entre a última aplicação dele e o plantio, de no mínimo 7 dias. Então o produtor faz a dessecação, né, espera se realmente essa cultura ela está bem controlada e dá esse intervalo de no mínimo 7 dias, depois entra fazendo o plantio. Plantio no limpo, se certificando que não tem nenhuma uma invasora ali competindo no momento da germinação da cultura do trigo, ele vai ter sucesso para frente. Talvez eu estou preocupado porque o meu plantio vai ser dar lá 15, 20, 25, 30 de junho, mas o produtor fica bem tranquilo, é um período ideal para o plantio do trigo, né? E se pensando que possa, hoje olhando as previsões, que se possa dar frios mais tardios, se nós tiver geadas em setembro, certamente a gente vai ter alguma quebra de produtividade, né? O trigo suporta muito boas, baixas temperatura até o final do seu perfilhamento, após isso temperatura amena sim, mas não com geada. Então, bem provável aí que o produtor terá uma boa safra de trigo esse ano. O custo de produção esse ano ele está mais alto do que os últimos anos, quando a gente se vendia trigo a 80, 90 reais. Hoje o trigo está a 65, então você tem que ter uma produtividade acima da média para você ter lucro com trigo. E se você fazer uma implantação, bem feito, com uma boa tecnologia, o trigo tem potencial muito bom. Rodrigo, você falou a questão de perdas com todas essas chuvas que a gente teve nesse mês de maio, né? A gente teve praticamente nos 30 dias, a gente tem mais de 20 dias de chuvas, né? A gente acumulou praticamente 800 milímetros de chuva nesse período aí. Isso, para o produtor ter uma ideia, assim, são 800 litros de água num metro quadrado, então causou muita erosão nesse solo. Muitas lixiviações de nutrientes. Para vocês terem ideia, a gente tem nutriente fundamental tanto para a cultura do trigo, como para a cultura da aveia, como para a cultura da soja, que é o potássio, o enxofre e o boro. Esses três nutrientes que eu levantei, eles são extremamente lixiviados quando tem essas grandes quantidades de chuva. Então, nós tivemos um dano bastante severo no nosso solo aí. A erosão normal, que assim, arrasta os nutrientes, e essa erosão que a gente às vezes não está notando, que é essa lixiviação que a gente tem. Mesmo sendo uma área plana, teve essa lixiviação, muito nutriente se lixiviou, ela está numa profundidade ali de 1 metro, 2 metros, que a cultura do trigo, o sistema radicular não consegue trazer ele para cima. Então o produtor tem que ter cuidado, fazer uma boa adubação, fazer uma boa adubação de cobertura para que ele tenha sucesso nessa nova cultura aí que está sendo implantada nesse momento.
Qual que é o melhor custo-benefício hoje para manejo de solo?
Manejo de solo, assim, hoje você falar, vamos fazer um manejo de solo com um custo-benefício melhor do que você tem hoje. O que, que seria? É você deixar palhada no seu solo, matéria orgânica, que ele vai estar protegendo o solo e deixando nutriente no seu solo, né? E principalmente formando matéria orgânica. Só que isso você não faz de um ano para outro, né? Então a gente orienta o produtor, né? Não deixa solo desnudo, né? Solo descoberto, queira ou não queira o nosso inverno.
Isso você fala dos adubos naturais, seria, né? Mas também aí tem os adubos que são industrializados, vamos falar assim, né? E aí o resultado é melhor, menos tempo, né? Mas também tem um custo maior.
Sim, aí a melhor forma que o produtor tem que ter cuidado quando o ideal é aliar a coberturas, né? A plantas que recicla nutriente com também com os fertilizantes químicos, né? E assim, para se dizer assim, um dos melhores custo-benefício é o produtor trabalhar com análise de solo, para você saber qual o que o teu solo está precisando para botar, porque muitas vezes, eu vou botar um calcário no meu solo. Eu não tenho uma análise de solo, talvez está botando calcário e não precisando desse todo esse calcário que ele está colocando. Eu vou botar uma forma, 400 quilos de uma forma lá, talvez com mais fósforo, mas de repente o meu solo não está precisando do fósforo, está precisando de potássio. Então, ele com uma análise de solo na mão, o seu assistente técnico conhecendo o solo desse produtor, ele consegue fazer um manejo melhor com custo melhor também, né? Então, é tudo conhecimento, né? Todo assistente técnico com o produtor, ele deve conhecer esse solo para saber qual adubação melhor de se fazer.
Tudo vocês prestam esse atendimento, esse suporte para os agricultores e da Cotriel, da área de abrangência, né, Amarildo?
Com certeza. A Cotriel, ela tem hoje no campo 35 agrônomos, né, e técnicos que fazem um acompanhamento, né, dos nossos cooperados, né? Então a Cotriel faz sim esse serviço, tanto na sede como nas filiais, né? E o produtor é sabedor disso, né? E ele lança a mão do nosso corpo técnico, né? E também hoje a nossa região, principalmente o município de Espumosa, tem excelentes técnicos agrícolas, né? No modo geral, que tem todas as condições de dar uma boa assistência técnica para o nosso produtor. E nesse momento, que foi um momento, para ter uma ideia, eu tenho 37 anos de Cotriel, eu nunca tinha vivido um momento como nós estamos passando agora, assim, com esse período aí desses excessos de chuva, dessas desviações de nutrientes que teve, essa erosão no solo está muito, né? Está muito danificado com isso, né? Então o produtor vai precisar bastante da sua assistência técnica aí para junto, né, decidir o melhor momento aí e as melhores soluções aí que ele consiga implantar uma cultura de inverno que ele possa ganhar dinheiro e também preparando, a gente sempre diz, o momento do inverno, agora as culturas de inverno já é um preparo para as culturas de verão, né? Então que ele já se preocupe no momento que ele está fazendo agora os plantios, os manejos das culturas de inverno aí, que ele já esteja preparando a cultura de verão, a soja, que é nosso caro-chefe, né, da área de atuação da Cotriel também.
Muito bem, conversamos com Amarildo Provenzi, técnico agrícola da Cotriel na sede, falando para a nossa reportagem. Para o Rumo Campo, Rodrigo Oliveira.